DW Noticiário.
Olá, muito bom dia a você que acompanha o programa em português da DW. Eu sou Cris Vieira e estaremos juntos nesta emissão que começa com as principais notícias deste sábado, 29 de dezembro. A coligação da oposição síria recusou o convite de Moscou para negociações sobre o conflito na Síria e exigiu desculpas de Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, pela ingerência nos assuntos sírios e pela recusa em condenar o massacre do povo sírio. As declarações foram feitas à televisão Al Jazeera. A oposição sempre exigiu, como condição prévia para o diálogo, a saída de Bashar al-Assad do poder. O demissionário primeiro-ministro italiano Mario Monti anunciou na noite de sexta-feira que aceitou chefiar uma coligação de partidos do centro às eleições legislativas marcadas para final de fevereiro. O grupo deve continuar a agenda de reformas pró-Europa de Monti. Com a decisão, ele também é candidato da aliança ao cargo de primeiro-ministro. Monti não pode se candidatar ao parlamento porque tem um mandato de senador. A coligação que será liderada por Monti tem como concorrente o antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, envolvido numa série de escândalos. O principal movimento de oposição do Ghana, o Novo Partido Patriótico, impugnou no Supremo Tribunal os resultados das eleições presidenciais do passado dia 7, que deram a vitória ao atual presidente John Dramani Mahama. O partido contesta o resultado de 50,7% dos votos atribuídos pela Comissão Eleitoral do Ghana a Mahama, considerando que a votação do atual presidente não passou dos 48,26% e que o candidato e líder do NPP, Nana Akufo-Addo, seria o vencedor com 50,28%. Tanto a Comissão Eleitoral como o partido no poder, o Congresso Nacional Democrático, refutaram as acusações de fraude eleitoral. Estados vizinhos da República Centro-Africana concordaram em enviar um contingente militar para intervir no país, onde a coligação rebelde Seleka pretende depor o presidente no poder há quase uma década. Representantes da Comunidade Econômica de Estados da África Central não especificaram qual a dimensão nem o prazo para a concretização da intervenção. O presidente da RCA, François Bozizé, havia apelado à ajuda internacional. A França deslocou 150 militares para a capital da República Centro-Africana, reforçando um contingente de 250 soldados já presentes em Bangui e esclarecendo que o contingente tem por objetivo proteger os interesses franceses. A jovem indiana que foi violada em grupo e barbaramente espancada num autocarro em Nova Delhi morreu na Singapura, anunciou o hospital onde ela estava internada. O martírio da jovem de 23 anos chocou o país e mobilizou os indianos que realizaram manifestações para reclamar mais proteção para as mulheres e punição mais severa para os violadores. No último dia 16, a jovem foi atacada por 6 homens que a violaram e espancaram. A polícia prendeu 6 suspeitos. Nesta sexta-feira, o governo de transição da Guiné-Bissau decretou 2 dias de luto nacional em memória às mais de 2 dezenas de pessoas que morreram no naufrágio de uma embarcação no Largo de Bissau. Pelo menos 23 pessoas morreram e 74 foram salvas no naufrágio da embarcação supostamente superlotada proveniente da ilha de Bolama, com destino a Bissau. O número de passageiros a bordo é incerto e várias pessoas continuam desaparecidas. Os 6 jovens angolanos detidos após uma manifestação em Luanda há 1 semana foram libertados nesta sexta-feira por falta de provas. Eles queixam-se de tratamento cruel por parte da polícia, disse à Lusa um ativista, garantindo que um dos presos estava doente com paludismo e passou 7 dias sem medicação e alimentação adequadas. Os 6 ativistas foram detidos na sequência de uma manifestação realizada no dia 22, quando exigiam informações sobre 2 ex-militares desaparecidos em maio passado, Alves Camulingue e Isaías Kassouli. A Holanda anunciou um financiamento de 23 milhões de euros para apoiar um projeto de abastecimento de água potável em Maputo e arredores. A primeira fase do projeto consiste na realização de estudos, a segunda na execução das obras. Devem ser construídos 4 novos centros de distribuição para servir à população no norte de Maputo. Recentemente foram realizadas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas cidades de Maputo e Matola, contudo os investimentos realizados são considerados insuficientes para cobrir as necessidades dos 2 milhões de habitantes residentes naquelas áreas. Terminamos aqui o nosso noticiário. Convido você, ouvinte da DW, a nos enviar os seus comentários, críticas ou sugestões para o nosso e-mail afriportug@dw.de. Pode mandar seus comentários também por SMS para 00491758198273. Acompanhe a seguir mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Com a série Ainda Sou Humano, trazemos uma história sobre doentes mentais em África. Mas antes, fique com um contraste sobre a bauxite da Guiné-Conakry, preparado por Madalena Sampaio. Até já!
DW Contraste.
A Guiné-Conakry é um país rico. Cerca de 2/3 das reservas mundiais de bauxite estão neste país do oeste africano. O minério é a matéria-prima para a produção de alumínio e é muito cobiçado no mercado mundial, sobretudo pela indústria automobilística. No entanto, das receitas de exportação, os 14 milhões de habitantes do país pouco vêm. A Guiné-Conakry ainda é um dos 20 países mais pobres do mundo. Este cenário deverá agora mudar com uma nova política de matérias-primas. Pelo menos foi o que o presidente Alpha Condé anunciou. O repórter Bob Berry foi até às minas de Debelen, a cerca de 150 km a leste da capital, Conakry, para investigar quem beneficia do boom da bauxite. O contraste desta semana, incluído na série sobre recursos naturais em África, é apresentado por Madalena Sampaio. As escavadoras não param nas minas de Balandu, em Debelen, uma pequena cidade em Quindia, no oeste da Guiné-Conakry. À volta das minas, a céu aberto, crescem manguezais e mangueiras. A terra é vermelha e cheira a queimado. Dentro, esconde-se o maior tesouro do país, o minério de alumínio bauxite. Empresas russas extraem a matéria-prima do solo já há 20 anos. Atualmente, as minas são operadas pelo grupo Rosal de Moscovo. Mohamed Sila trabalha aqui há 5 anos.
Eu sou o gerente de produção. Sigo os movimentos de todas as máquinas, porque o trabalho tem de ser organizado de acordo com os padrões estabelecidos.
Sila usa um colete de neon amarelo e na cabeça tem um capacete laranja. É desta região e gostaria de ver o seu país a beneficiar mais da riqueza da bauxite.
O salário não é suficiente. Temos dificuldades na família. O que eles nos dão no final do mês simplesmente não chega.
Bem diferente é a situação de James Camará. O jovem supervisor de turnos estudou em Moscovo e não teve de pagar nem um único franco guineense pelo seu curso. A empresa russa deu-lhe uma bolsa para financiar os seus estudos. O jovem, agora com 32 anos, conseguiu o seu primeiro emprego na Rosal. Ele supervisiona as minas a céu aberto de Balandu. O seu pai costumava trabalhar aqui, recorda James.
Rosal enviou des notes de serviço.
A Rosal escreveu uma carta aos mineiros e anunciou que estavam a abrir um concurso para os seus filhos. Tivemos de fazer testes de matemática, física e química. E então selecionaram 5 bolseiros.
O jovem supervisor controla há um ano todo o processo de extração, monitoriza como a terra é escavada e como a bauxita é retirada do solo e transportada. Como o preço da bauxite no mercado mundial está a cair, a Rosal quer simplificar o processo de extração. Por isso, o grupo mandou vir da Alemanha uma nova escavadora especial. Com um sorriso de orgulho no rosto, o supervisor James Camará mostra uma das escavadoras que penetra na terra com um cilindro de corte, uma espécie de pá rotativa. A máquina consegue realizar 3 tarefas de uma só vez. Apanha pedras do chão, esmaga-as e carrega-as diretamente para um caminhão.
Esta máquina consegue extrair até 750 toneladas de rochas por hora. Dá para carregar completamente até 7 caminhões.
Como resultado desta inovação, cerca de 300 trabalhadores perderam os seus empregos, dizem os sindicatos, que detestam as eficientes pás móveis de que os gestores da Rosal tanto gostam. De carro, o caminho até à pedreira dura apenas alguns minutos. Aqui, a bauxita ainda é extraída da maneira tradicional, sem escavadoras modernas. O ar é pesado, cheira a lama e a terra queimada. O engenheiro Goniaka Traoré, que veste um macacão preto, despoleta um dispositivo explosivo. Fumo negro e avermelhado envolve os blocos de pedra que a explosão soprou. Orgulhoso, o engenheiro observa o seu trabalho.
Durante 8 anos fui responsável pelos furos da explosão. Este é um trabalho muito perigoso. Se um destes blocos de pedra te tocar, ainda que só levemente, pode esmagar-te a cabeça. Depois da explosão, os caminhões vêm recolher os blocos de pedra para levá-los para a fábrica.
A fábrica de que Traoré fala fica mesmo ao lado da pedreira. Aí, as rochas são esmagadas e isso leva tempo. Esse é um dos motivos pelos quais a Russal prefere as escavadoras. Fora da pedreira, num posto de controlo, os trabalhadores podem comprar cigarros, água ou um pedaço de pão. À sombra de uma mangueira, um jovem está sentado no muro. Alceni Camará tem os olhos fixos na bauxita à sua volta, que está pronta para ser transportada no comboio de carga. Ele faz parte do grande grupo de pessoas desempregadas aqui na região. Diz que não consegue entender como é que na sua terra natal, tão rica em recursos naturais, não consegue encontrar um emprego.
Muitos jovens em Debelém ainda não encontraram trabalho. Aqui, cada um de nós aprendeu uma profissão. Pedimos à Russal que nos ajude a encontrar um emprego aqui.
Encontrar trabalho na terra é importante, diz Alceni, para não ser forçado a fugir, como fazem tantos outros jovens da Guiné-Conakry que vão para a Europa em busca de uma vida melhor. E como é a situação de outros habitantes? O que lhes resta da riqueza proveniente dos recursos minerais do seu país? Na capital provincial, Quíndia, que fica a menos de 1 hora de carro das minas, vivem 200 mil pessoas. Mesmo de longe, é possível ver as colinas verdes que emolduram a cidade. Na Guiné-Conakry, Quíndia é conhecida pela sua produção de frutos e vegetais. Não é preciso entrar no mato profundo para encontrar mangas selvagens e colher um saco cheio de frutas frescas. Mas Quíndia não é apenas um paraíso de frutas. É também o local onde se encontram os maiores depósitos de bauxite do mundo. Nos corredores que levam ao gabinete do presidente da autarquia local, reina a escuridão porque não há eletricidade. Nos escritórios sentam-se funcionários já com idade avançada. Uma espessa camada de poeira cobre os arquivos. Um acordo entre a Guiné-Conakry e os operadores das minas prevê que a Russal faculte 0,01% dos lucros da sua produção de bauxite, isto é, cerca de $1 por tonelada, o que não é muito para uma multinacional como a Russal. Esse dinheiro deveria ter sido encaminhado para a Câmara Municipal local. Mas durante muito tempo nada chegou aos seus cofres, diz o presidente da autarquia, Draman Condé.
A culpa não é da Russal. Em 2008 o exército chegou ao poder e as pessoas não queriam que o dinheiro fosse parar a canais não autorizados. Por isso, a empresa esperou que as estruturas democráticas se estabelecessem para depois desbloquear os fundos. É o que está a acontecer agora.
Alpha Condé, o primeiro presidente democraticamente eleito na Guiné-Conakry, está no poder desde 2010. Enquanto isso, a Russal envolve-se diretamente na região. Em 2012, a empresa disponibilizou 350 mil euros para fornecer eletricidade a 2 aldeias. Uma delas foi Mambia, uma comunidade de pequenas casas de barro que fica a caminho das minas, em direção à capital, Conakry. Além da extração de bauxite, as pessoas aqui vivem principalmente da agricultura. Candé Omar Camará é o secretário-geral do município.
A Russal construiu escolas, um centro de saúde e depois eletrificou a aldeia. Isso ajudou muitos pequenos comerciantes a posicionar-se melhor.
Mas para muitos políticos isso não é suficiente. Defendem que uma parte maior dos lucros da extração de bauxite devia ficar no país. Desde setembro de 2011, a Guiné-Conakry tem uma nova lei de mineração. O objetivo é garantir a participação do Estado até 30% nas empresas de extração. E se tudo correr como pretende o ministro responsável pelas questões estratégicas, Ousmane Kaba, a Russal terá de abrir os cordões à bolsa.
Antes de mais, as minas pertencem à Guiné-Conakry. Por isso, atualmente há divergências com a Russal. Estudos preliminares mostraram que a empresa russa devia pagar uma indemnização de quase US$ 1.000 milhões à Guiné-Conakry pelos anos que o país não usufruiu absolutamente nada das suas reservas de bauxite que a Russal reduziu.
Pavel Vassiliev, representante para a África da empresa russa Russal, não concorda.
A nova lei de mineração é um documento que prejudica as empresas de extração. Por causa da crise mundial no setor de alumínio, uma série de investidores foram já forçados a deixar a Guiné-Conakry.
No entanto, dia após dia, enormes quantidades de bauxite são transportadas em comboios de carga até a capital provincial, Quíndia, e do porto de Conakry seguem de navio para a Ucrânia. Aí, a partir da bauxite, produz-se alumínio, que é exportado para todo o mundo. Na Guiné-Conakry, mesmo 53 anos depois da independência, ainda não há uma indústria para transformar o tesouro da Terra Vermelha no cobiçado metal. Com a exportação da matéria-prima, sem mais-valias, a maior parte da riqueza da bauxite fica no exterior.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao segundo episódio da nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. No episódio anterior, Xavier foi despedido do supermercado onde trabalhava como caixa. Valéria, uma estudante de enfermagem, surpreendeu a sua amiga Irene com as reações estranhas que teve enquanto almoçavam. E onde irá a história levar-nos agora? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Sofrer em Silêncio. Começamos com Xavier a chegar a casa mais cedo do que o habitual. Em casa à sua espera está a mulher grávida, Cecília.
Xavier, chegaste cedo. Sentiste assim tanto a minha falta?
Não, não fui eu.
Não sentiste a minha falta? Oh, isso dói muito, porque eu senti tanto a tua falta.
Não fui eu, não viste o que eu disse? Não fui eu, não é justo, não está certo.
Estás bem, Xavier? O que aconteceu? Ai, não sejas tão agressivo, Xavier. Lamento muito se te aconteceu alguma coisa de mal.
Não fui eu. Juro.
Xavier, está tudo bem, está tudo bem. Não sei o que aconteceu, mas acredito em ti. Nunca te vi assim. Estás a assustar-me. Isso não é bom para a minha gravidez. Agora acalma-te, por favor, e diz-me o que aconteceu para chorares assim.
Deixa-me em paz. Por favor, Cecília, deixa-me em paz. Preciso de tempo para pensar nisto. Desculpa, mas não sei como te hei de contar. Dá-me tempo para pensar.
Mas, meu querido, tu... Nesse...
Por favor, não tornes as coisas mais difíceis do que já são. Preciso de me deitar um bocado. Talvez me ajude a ficar mais calmo.
Chocada, Cecília levanta-se e olha para o marido, que antes era um homem tão alegre, e o vê deitar-se na cama sem dizer mais nenhuma palavra. A pergunta que tem em mente é: o que terá acontecido para Xavier mudar tanto e em tão pouco tempo? E enquanto a deixamos perdida nos seus pensamentos, voltamos à faculdade de medicina. Valéria e Irene estão no seu quarto, na residência de estudantes, depois das aulas.
Valéria, vem lá dançar também. Vem. Não estejas tão séria. Ei, sabes que mais? Precisamos de nos divertir. Vem, vamos a algumas festas. Valéria, o que é que se passa contigo? Antigamente gostavas tanto de dançar. Anda lá. Vem dançar, Valéria.
Desliga o rádio.
O quê? Não ouvi o que disseste? Fala mais alto.
Desliga o rádio.
Ei, está bem. Eu ouvi. Não precisas de te comportar como uma louca também. Agora, o quê? Sem música, sem...
Shhh! Eles estão aqui. Estão aqui e querem levar-me.
Valéria, para com esses disparates. Não há ninguém aqui. Só tu e eu. O que é que andas a tomar? O que quer que seja que estás a tomar não está-te a fazer bem.
Não, não. Não me vão levar. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. Não, não. Não se aproximem de mim. Não, não. Deixem-me em paz.
Valéria. Não. Valéria. Oh, meu Deus. Valéria, não estás a brincar. Enlouqueceste de verdade. Vou pedir ajuda. Vivo com uma pessoa louca e não sabia.
Não, não, não. Por favor, não vás. Não vás. Se fores, eles vão levar-me com eles. Não. Por favor, fica comigo. Tenho medo. Por favor, fica.
Está bem.
Fica,
está bem. Fica. Está bem, Valéria. Larga a minha mão. Prometo que não me vou embora. Mas larga a minha mão.
Obrigada. Obrigada. Obrigada.
Hã? Não.
Com muito medo da sua amiga Valéria, Irene corre pelo corredor a gritar por socorro. O que irá acontecer a Valéria? Será que a sua amizade com Irene vai sobreviver ao susto? Continuem atentos para descobrir. Agora vamos voltar à aldeia, onde Alexandre, um jovem que sofre de uma doença mental, está com febre. A sua mãe Maria teme o pior e decide levá-lo à clínica. E lá, conhece a enfermeira Matilde.
Desculpe, por favor. O meu filho precisa ser visto por um médico. A temperatura dele está muito alta. Fiz tudo o que podia, mas ele piorou.
Que idade tem seu filho?
O Alexandre tem 16 anos. Senhora enfermeira, por favor, faça alguma coisa. Ele está com muitas dores.
Mas há 6 anos? Parece que tem 7. Por que ele é tão pequeno? De que mais ele sofre?
Por favor, senhora enfermeira, faça alguma coisa. Ele deve estar com uma dor de cabeça horrível. É raro queixar-se tanto.
Minha senhora, antes de seu filho ser observado por um médico, preciso saber um pouco sobre o historial médico do seu filho. É óbvio que se passa algo de errado com ele. Ele é louco. Ou melhor, é deficiente mental.
O Alexandre não é maluco coisa nenhuma. Só sofre com os espíritos malignos de vez em quando. Mas é só isso e nada mais.
Por favor, senhora. Pode, por favor, dizer-lhe para estar calado. Há outros pacientes aqui. Olha, desculpe, mas não a podemos ajudar. O seu filho precisa de tratamento especializado e aqui não temos esse tipo de serviço. Aconselho a levá-lo para o Hospital Nacional. Aí, provavelmente poderão ajudar o seu filho.
Mas eu só preciso de medicamentos para a febre. Não tenho dinheiro. Como acha que vou conseguir chegar à cidade? Tive de carregá-lo quase uma hora para chegar aqui. Senhora enfermeira, tem de nos ajudar. Não vê que ele está a sofrer?
Claro que vejo. Mas, como lhe disse, não temos capacidade para lidar com doentes mentais. Só temos serviços ambulatórios. O seu filho precisa de ir a uma instituição que lida com doenças mentais. Desculpe, mas tente ir embora. O seu filho está a assustar as pessoas aqui. E não queremos que aconteça alguma coisa.
O meu filho não é perigoso e não é uma ameaça para ninguém.
Por favor, leve o seu filho daqui. Ele devia estar num hospital para doentes mentais.
O meu filho não é maluco. Quantas vezes vou ter de lhe dizer isso? Anda, Alexandre, meu filho. Vamos voltar para casa. Vou levar-te ao curandeiro Misanja. Ele pelo menos tem compaixão. Vamos, vamos, meu filhinho.
Maria tem razão. A maior parte dos serviços de saúde africanos tem pouca compaixão para com os que sofrem de doenças mentais. De acordo com um estudo recente, a Guiné-Bissau não tem psiquiatras, psicólogos ou assistentes sociais especializados neste campo. A Libéria tem apenas um médico psiquiátrico para toda a população. E há alguns países onde praticamente não existe nenhum serviço de saúde mental. No entanto, a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 80% das pessoas com deficiências mentais e psicossociais vivem em países em desenvolvimento. Essas pessoas têm pouco ou nenhum acesso a qualquer forma de tratamento psicológico ou psiquiátrico.
Xavier, Xavier, acorda! Esqueceste-te que temos de ir à igreja. É quarta-feira e os ensaios do coro estão quase a começar.
Ah, Cecília, vai andando. Hoje estou sem vontade. Por favor, diz ao maestro que não me estou a sentir bem.
Não estás a falar a sério, Xavier. Estás a pedir-me que minta na igreja. Tu adoravas cantar no coro. O que é que se passa? Foi por teres perdido o teu emprego? Xavier, há muitas pessoas que não têm emprego. E...
Cecília, também estou sem paciência para um sermão. Por isso vai lá. Eu vou para a semana.
Queres que diga ao coro que reze por ti? Tu sabes que podes arranjar outro emprego e até melhor.
Cecília, faz o que quiseres. Eu agora preciso de dormir.
Andas mesmo estranho. Não comes bem, dormes muito. Já não gostas das coisas de que costumavas gostar, como cantar no coro. O que se passa contigo?
Nada. Por favor, agora vai, apaga a luz e corre as cortinas. Não quero ver a luz do sol.
São 3 da tarde e tu queres estar na escuridão. Estás a assustar-me, Xavier. Estou mesmo a ficar preocupada.
Cecília tem motivos para estar preocupada. Em termos médicos, ele tem uma depressão. Mas o que é exatamente uma depressão? E como irão continuar as histórias de Alexandre e Valéria? Para saberem as respostas a estas perguntas e muito mais, não percam os próximos episódios de Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
Vamos nos aproximando ao final desta emissão, mas ainda dá tempo para ler algumas mensagens dos nossos ouvintes. Lembrando que você pode sempre nos enviar os seus comentários e críticas por e-mail para afriportug@dw.de. Na sexta-feira foi ao ar o último Jornal da Noite de 2012, por isso a nossa pergunta do dia foi: como vai ser o ano de 2013 em África? Algumas respostas dos nossos ouvintes que não foram lidas, eu vou comentar agora. Carlos Victorino Abudala deixou uma mensagem no Facebook, ele diz: para Moçambique, esperamos que o nosso governo cuide das políticas sobre as riquezas naturais do país. Por SMS, o Figueiredo Cacimba, de Uambo, Angola, enviou a seguinte mensagem: para o próximo ano, a perspectiva é de que haverá profundas convulsões políticas em algumas partes de África, incluindo em Angola, dado o aumento da corrupção e o descontentamento popular. O Alberto Gomes, também de Angola, nos escreveu: em África, o crescimento econômico, político e social sempre será adiado por motivos de tantos conflitos em muitos países. Para Angola, por exemplo, os discursos do líder são sempre bonitos, mas dos 20 milhões de habitantes, só 300 mil são funcionários e com um salário que não dignifica nada. Os governos de África não oferecem confiança. São as participações de hoje. Terminamos aqui a emissão deste sábado, 29 de dezembro de 2012. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Obrigada a todos. Um ótimo dia e até amanhã.